Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Priscila Conduta, muito obrigado.
Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, é isso aí.
A gente que agradece, obrigado. E antes de a gente começar esse nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
Por que não faz uma coisa já, pá?
Ah, faz você daí o tapinha.
A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, o sistema de reconhecimento facial. BuoniSat, o monitoramento de veículos 24 horas. BuoniTech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para prevenção de acidentes. E o BuoniLog, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima.
Isso aí, valeu, Rafinha. É, galera, novidade aí na área.
Já faz 3 meses que você tá falando que é novidade. Será que ainda é novidade?
Não é novidade, espero que vocês estejam acessando aí. A nossa loja é Insure Store, está na área. Pronto, tá bonito pra caramba. Lá você vai encontrar livros com a parceria, a nossa grande parceira Ron Karate. Ou seja, todo tipo de literatura relacionada ao nosso mercado você pode encontrar lá. É, além disso, tem a nossa carretinha que o Rafa adora aqui. Tem umas 5 na casa dele ali.
Eu gosto.
E uma coleção. Tem as canecas e em breve também outras novidades. É só acessar nosso site ali no
insurecast.com.br.
www.insurecast.com.br.
Você não sabe o site, bicho?
Não, é porque eu achei que tinha mais coisa ali. Eu estou com esse cabeção na frente.
Quando você entra no insurecast.com.br, tem um link loja.
Para Insure Store. É isso aí.
E vai direto para lá.
É isso aí. Boa.
Ou tem na descrição do vídeo aí.
Boa.
E, como o Japa falou, nosso parceiro, editora Ron Karate, um grande abraço pro Pedro Ron Karate. Tem que vir aqui, hein, Pedro? A gente precisa conversar sobre a editora aí.
É isso aí.
É, seguros de risco de engenharia no Brasil, de Walter Polido.
Teve aqui com a gente, hein?
É isso aí. Aí, pessoal, acessem lá o site Insure Store e adquira o seu exemplar. O link na descrição do vídeo.
Isso aí, galera. E aí, antes de a gente começar esse bate-papo aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no Insurecast, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Além disso, também siga-nos no Instagram, LinkedIn e Facebook.
Você vai falar do TikTok que você dança lá?
Pô, tem o TikTok lá. Eu não danço no TikTok, cara. Mas tem bastante corte legal lá. Deixa aquele like lá, dê a força pra gente.
Boa.
E quem quiser ajudar a gente, Rafa, além disso,
patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquele quais, aquela ajudinha, tem uns botõezinhos
aí. É uma
botõezinhos
força aí, né, galera? Vamos lá.
Boa.
E não custa nada, né? Fala aí, Rafa.
Não, custa o que você doar, né?
Fala sobre o membro.
É, e tem também a possibilidade de você se tornar membro. Mas antes do membro, tem o botãozinho de valeu demais e superchat. Ou a possibilidade de você se tornar membro do canal. Parceirinha de uns R$8 por mês.
Por mês, não é nada.
É, você passa a ter acesso antecipado aos vídeos, tá bom? Outra possibilidade de patrocínio é a nossa carretinha. Quer ter sua logomarca aparecendo aqui na nossa carretinha? Faça como a Auto Parts, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Risco e a Axis Corretora. Entre em contato com a gente e a gente negocia. Fechou?
Valeu, galera. Fechou? Bora começar?
Podemos?
Bora.
Muito obrigado, Priscila, por estar aqui conosco.
Obrigado.
Se você puder começar comentando um pouquinho da sua história, seu relacionamento aí com o mercado de seguros.
Vamos lá. Eu sou engenheira civil, formada pela pela USP, né, pela Poli. E comecei no mercado, na verdade, acho que desde que eu me conheço por gente, né? Porque o meu pai, na verdade, começou, né, a Harmonia Corretora de Seguros lá em 1981, dentro da Alcoa Alumínio, né?
Então, legal, eu não sabia disso.
Sim, ele era um executivo da Alcoa.
Uhum.
Né, e a gente brinca com ele que ele saiu de alguma reunião, ele trabalhava em finanças, né, e ele saiu de alguma reunião e aí se encontrou com os seguros para ele cuidar. Né? Então, ele provavelmente precisou sair para alguma coisa e falaram, conduta, você fica responsável por seguros. Né? E foi uma grande sorte, né? Porque ele ama o que ele faz, né? E ama seguros. Né? E eu acho que quem teve a oportunidade de entrar nesse mercado não sai mais, porque é incrível, né? E então ele começou a Harmonia lá atrás. E na época a Alcoa também tinha uma seguradora, que chamava Alcoa Seguradora. Né? Então ele trabalhava nas duas coisas, né? E começou lá atrás a Harmonia. E eu, desde que eu me conheço por gente, comecei a ir um pouco na companhia. E eu sabia que eu queria fazer engenharia.
Uhum.
Então, quando eu já estava no colegial, né, eu comecei a me interessar. E aí fiz alguns cursos, né, na época como Alcoa, depois como Harmonia. Cursos que a empresa dava para filhos de colaboradores.
Que legal.
E um em específico que eu lembro com muito carinho, eu tava sozinha, né? Fiz com o saudoso Kaoru, né? O querido Kaoru. Muito, muito bacana, né? Na parte de engenharia a gente fez lá, passei alguns dias com ele. Na época a Harmonia ainda era na Renato Paz de Barros, para quem lembra disso, né? Era em cima da Ford Models, então o mercado adorava visitar a Harmonia naquela época, né? Então, pelo menos era o que comentavam com o meu pai, né? Eu imagino por quê, né? Enfim, e então foi muito bacana esse treinamento que eu fiz. E eu não era, ainda não estava nem na faculdade, né?
Uhum.
Bom, depois eu entrei na faculdade, fiz um estágio mesmo na Harmonia, e a Harmonia já era no prédio Wilson Mendes Caldeira, que era ali na Marginal,
uhum,
né?
Na Marginal.
Na Marginal Pinheiros. E aí eu fiz um estágio mesmo, eu estava já na faculdade, e tirei a SUSEP, né? Então, uhum, aí eu realmente tirei a SUSEP. E foi uma época muito bacana, né? Porque, assim, eu estava no primeiro ano de faculdade e, enfim, eu estava de férias, meu pai passava, hoje a recepcionista está doente, não vai poder trabalhar a semana toda. O que você vai fazer? E eu, muito ingênua, não sei, não me planejei ainda. Vem comigo, você vai trabalhar. Então, eu sentei em praticamente quase todas as cadeiras da empresa,
uhum,
né? Inclusive na recepção, passando na época que tinha PABX, não era ligação direta, então eu passava as ligações para o pessoal, né?
Uhum.
Muita gente que depois trabalhou comigo quando eu virei CEO da empresa, né? Então, muito bacana, porque eu vi como é que era suado o trabalho da recepção, né? Eu trabalhei depois, a secretária do meu pai também precisou ganhar bebê, então eu fiquei um mês lá substituindo, né, durante as minhas férias, então também fazia agenda dele.
Legal.
Enfim, depois passei na parte de pessoa física e ele sempre me punha para ler a apólice, né, então, Priscila, lê aí as apólices, né? Então, eu li as apólices, tudo mais. E aí, durante esse estágio, né? Eu depois fiz estágio de verdade, enfim.
Uhum.
E aprendi realmente um pouco do seguro, né?
Uhum.
E depois eu saí, né, da Harmonia e fui fazer estágio na antiga Andersen Consulting,
tá bom,
né? E aí fiquei 6 anos lá, trabalhei, né, com consultoria, trabalhei na parte de chama Customer Relationship Management, né? Trabalhando com toda a parte de atendimento ao cliente, né? E toda a parte que com muita tecnologia, né? Então, naquela época, a gente implementava sistemas, né? Voltados ao consumidor, ao cliente. E aí eu fiz, né? Trabalhei grandes projetos como Nestlé, né, Multibras, Whirlpool, né, que virou Whirlpool.
E nessa parte você fazia mais a parte de venda dessa consultoria ou da própria consultoria em si?
Não, a própria consultoria em si, né?
Era consultoria do que, assim, exatamente? Lá?
Era de sistemas, né, e de atendimento. Então, desenho de processos,
fluxo.
Né, e fluxo de processos e sempre implementava uma ferramenta, né, com relação ao cliente.
Legal.
Né? E aí trabalhei Nestlé, trabalhei Unilever, trabalhei
Só
Siemens.
Coisa simples, né?
Só coisa pequenininha, né? E estava lá 6 anos, né? Trabalhando com gente muito bacana, gente muito fera, né? E muito legal, né? E aí, de novo, né? Chegou um dia, estava até... Eu sou bastante workaholic, né? Trabalho bastante. Lá na consultoria era... Também 24/7, trabalhava bastante, né? E era um sábado, eu fui devolver um carro do rodízio para o meu pai, enfim, né? A gente trocava de carro, né? Porque precisava, né, trabalhar, enfim. E cheguei lá, meu pai falou: "Ah, Pri, queria conversar com você porque saiu uma pessoa lá da empresa, né? E era uma pessoa que trabalhava em benefícios, né? E eu queria te convidar para você voltar para a Harmonia." Né? E aí, né, eu falei, nossa, não estava esperando, né, esse convite dele, e para mim foi um motivo de alegria, mas também, assim, fiquei bem na dúvida se eu devia ir ou não, porque eu já era mulher, né, então já tinha que me provar por ser mulher, né. Ainda filha do chefe, eu falei, gente do céu...
É uma pedrada, né? Tô pedrada.
Ninguém vai me levar a sério, né? Porque diretora, mulher, ainda filha do chefe, ela só tá ali porque é filha do chefe, né?
Rolava muito isso nessa...
Eu sentia
Você sentia?
Porque às vezes ninguém vai falar da tua cara.
Olha, sim, porque eu... É engraçado, né? Meu pai sempre foi um cara à frente do seu tempo, na minha opinião, né? Ele me criou... Primeiro, eu estudei num colégio francês, então uma cultura diferente, né? Que tinha, assim, não tinha muito isso de ser mulher, não ser mulher, enfim.
É, eles são mais evoluídos nesse ponto, digamos assim.
É, todo mundo igual lá, né? Depois eu fui estudar nos Estados Unidos, voltei, entrei na Poli. Os meus amigos de Poli, muitos estão no mercado de seguros,
é
né?
É mesmo?
Da minha turma, tem vários no mercado de seguros. Todo mundo incrível, assim, nunca senti nenhum tipo de machismo com a minha turma de poli, sempre todo mundo muito bacana, né? Então, assim, eu fiz engenharia, né? Falava 3, 4 línguas fluentes, né? Assim, eu nunca tinha tido essa questão de ser mulher, não ser mulher, sentava com qualquer pessoa, era uma outra pessoa.
Perfeito.
Né? Inteligente igual eu, enfim, estamos ali... iguais, né? Fui para a Accenture, também muita gente inteligente, né? Muita gente preparada. Os projetos era aquela loucura, né? De tempo, enfim. Também não sentia muito. Tinha uma coisa ou outra, às vezes num cliente, enfim. Mas eu sou pequenininha, né? Sou baixinha. É, tem uma cara de ser bem mais nova do que eu realmente sou, né? Então, eu falei, nossa, quando eu vou trabalhar com meu pai, eu falei, nossa, ninguém vai me levar a sério. E realmente, né, foi curioso, porque eu comecei a trabalhar com ele, né? E chegava lá nas reuniões, enfim, estava eu e ele, e virava e mexia, alguém achava que eu era secretária, né? E, nossa... Assim, eu queria morrer, né? Nos anos 2000, né? Eu fui trabalhar com ele em 2001, né? Como diretora de benefícios, né? Eu falava, nossa, ninguém tá me levando a sério aqui, né? porque estão achando que eu sou secretária dele. Quando não achavam que eu era secretária dele, achavam que eu era esposa dele. Eu falei, nossa, piorou. Porque aí ele ficava muito chateado, porque ele falava, gente, né, imagina, ele, né, não gostava nem um pouco, porque ele falava, né, ele não tem esse perfil, né, de... Perfeito. Enfim, né? E aí, com o tempo, a gente viajava muito juntos, né? Tinha muitos clientes internacionais, tudo mais. E aí, com o tempo, a gente passou a se divertir, né? Ele começou a brincar comigo, eu brincar com ele, né? Que a gente tava, né? Estavam achando que eu era secretária, né? Ou esposa dele, enfim. E trabalhar em família é isso, né? Tem muitos bons momentos, né? Porque eu tive a oportunidade de estar com ele em momentos muito bons que eu estaria trabalhando sem a minha família, né?
E até para ele, eu imagino, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre converso assim com a minha esposa, né? Que eu tive filho no meio da pandemia. Isso me deu uma oportunidade de acompanhar toda a gravidez dela dentro de casa. Então, a primeira vez que... foi você que deu pra gente o negócio de escutar o coração. Ah, não. Foi um outro amigo. Deu, sabe, de escutar. Então, a primeira vez que bateu o coração, eu tava do lado pra ouvir. Primeira vez que chutou, corri lá pra sentir. Então, eu tive uma oportunidade que pouquíssimos pais tiveram, né?
Sim.
Ao mesmo tempo, o primeiro ano de vida dele... Puta, eu tava todo dia com ele em casa. Então é uma coisa que... Eu acho que pra ele ter essa oportunidade também, eu não sei como foi, né, na infância, trabalhando, aquela coisa toda, como foi, mas de ter essa oportunidade de te ver iniciar a trabalhar, deve ter sido maravilhoso, né?
Sim, e a gente não combinou isso, né? Porque ele criou eu, meus irmãos, pra ir pro mundo. A gente não combinou isso, né? E assim, não foi algo combinado da gente... trabalhar junto, né? Mas calhou, assim, ele me convidou, né? E eu aceitei. Na época, o Departamento de Benefícios da Harmonia tinha 4, 5 pessoas, com estagiário, comigo, estagiário, e tinha saído todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, tô entrando num departamento, não tem ninguém, eu não entendo desse departamento, né? Tô chegando aqui. Enfim, né, eu com muita humildade, porque eu quando eu não sei alguma coisa, eu falo, não sei, né, então, ok, eu sentei com a equipe e falei, gente, não sei, tô chegando aqui, né, vocês vão ter que me ajudar, contratei as pessoas que precisava contratar, e na época o Ivan, que era um profissional excelente na nossa companhia, também me ajudou muito.
Legal.
Né? E o meu pai, obviamente. E fomos, primeira providência que eu fiz, né? Visitar todos os clientes. Então, eu peguei minha agenda, falei, vamos visitar todo mundo. Né? Cheguei para o cliente, falei, estou chegando agora. Estou vindo de outro mercado. Não conheço muito, né? Eu não tinha trabalhado mesmo no mercado de seguros. De verdade, eu tinha sido estagiária, né? Eu falei, eu não conheço muito esse mercado, mas me dê um voto de confiança que eu vou, né, trabalhar, fazer o meu melhor aqui, né? E realmente, aí com muita humildade, eu li todas as apólices de todos os clientes, peguei os maiores, né, primeiro. Li a apólice de saúde, a ANS, né, seguro de vida... Né? E, só que assim, ler a policy, né, é um começo, mas a prática
vai te dando
outra, né?
É outra coisa, a dinâmica.
A dinâmica é outra, né?
Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Ainda na questão, né, do seu pai, que foi trabalhar com... Você acha que trabalhar com família, no caso seu pai, te trouxe mais vínculo ou mais atrito no dia a dia?
Olha.
Dependia do dia.
Depende. Aliás, a melhor resposta do mundo para tudo é depende, né? Eu acho que trouxe muito vínculo pra gente, porque eu me tornei, eu e meus irmãos, né? Eu tenho mais um irmão e uma irmã.
Seguiram também na carreira de seguro?
Também, depois eles vieram
legal.
E trabalhamos nós todos juntos, né? criou mais vínculo, a gente se tornou, assim, inseparáveis, né, e braço direito, né, assim, em tudo, a gente trabalhou muito, e esse departamento de 5 pessoas se tornou mais de 50 depois, e a Harmonia não era conhecida como uma corretora de benefícios, e depois se tornou, né, também, era muito mais RE no começo, depois... né, se tornou também de benefícios. E assim, a gente se tornou mais próximos, né? A gente, só que a gente tinha uma regra. Nunca discutir negócios na família, no sábado e no domingo.
Perguntar. Ah, que da hora.
Porque já a pessoa chega no,
nunca,
no almoço.
Né, porque, coitada, minha mãe...
Não ia participar da...
Meu marido, né?
Ninguém nem nada.
Meus cunhados, não tinha... Então, a gente nunca discutia negócios no almoço de domingo.
Legal isso.
E a gente nunca discutia família durante o expediente.
Tá bom.
Né? E o meu pai, ele é uma pessoa também muito, assim, certinho, né? Ele é muito... Então, ele também, né, ele é engenheiro também, formado pelo ITA, né, então, assim, eu tenho uma admiração enorme por ele, ele é meu guru, meu coach, né, então eu tenho uma admiração enorme por ele. Então, assim, todo mundo que trabalhou com ele sabe, né, que ele é incrível, mas também ele é exigente, né, ele gosta das coisas muito certinhas, né. Então, assim, eu sempre procurei fazer tudo, eu já sei como ele é, e comigo, eu não sei se eu sou a filha mais velha, né? Então, comigo, eu acho que ele era 3 vezes mais exigente do que com todo mundo, né? Então, eu sempre...
Você vê, o fato de você ser mulher não mudou em nada isso, ele...
Não, pelo contrário, eu tenho um irmão homem... E assim, ele nunca falou, não, coitada, não, ela não vai conseguir, não.
Que bacana
eu
a
acho,
parte dele, né?
Não, eu acho que ele sempre foi muito mais duro comigo do que com meu irmão, né?
Entendi.
Ele vai ouvir esse podcast e vai ficar bravo comigo, tá? Mas tudo bem, não tem importância, né? Então, mas enfim, ele também é incrível, meu irmão, né? Meus irmãos também sempre... se doaram muito pela empresa.
Bacana.
Porque meu pai, né, falando um pouco do legado dele, meu pai sempre teve muito sério, assim, de você ter, né, você ser correto, você fazer as coisas certas, você ter confiança, passar a confiança para o cliente, a credibilidade, fazer tudo muito certo, tudo muito, então, preto no branco, tudo muito... tudo muito correto, né? Então, isso é muito importante, né, na nossa família. E ele tem algumas frases icônicas, né? Então, uma delas era, você não estar na empresa, você é a empresa, né? E isso tinha um peso enorme para nós, né? Que é, você é a empresa. Então, quando você é a empresa, você não está de passagem, você é a empresa, né? Então, isso tem um peso gigantesco. Então, você tem que dar o exemplo, você tem que fazer as coisas direito, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que fazer as coisas com coração, você tem que fazer as coisas bem, você tem que atender bem o seu cliente, né? Então, assim, tem um lado muito forte em tudo isso para a gente, né? E você trabalhar com família, você não separa a parte trabalho da emoção, né? Então, é tudo muito misturado, né? Então, tem, claro, um lado emocional no seu trabalho muito forte, né? Porque você está pondo tudo de si, você é a empresa, né? Então, isso é muito importante para você. A empresa é muito importante, né? E meu pai tem uma trajetória de 40 anos no mercado, né?
Perfeito, perfeito.
Então, tem um peso muito forte, né? Então, nossa, você fala, ele construiu tudo isso, não vou ser eu que vou. Eu não vou cometer nenhuma bobagem, né? Porque ele fez tudo isso, vou eu fazer bobagem.
De certa forma, pressiona também, né? Ainda que não diretamente, não é uma pressão jogada, mas é uma pressão, auto-pressão, digamos assim.
É, porque você, é o que você falou, né? Você quer, ele construiu tudo isso, a intenção é continuar o legado também, né?
É, porque imagina, né? Você, ele fez tudo direito, né? Aí chega você e é que nem aquele bolo, né? Aquele bolo de casamento enorme, né? Ele construiu tudo em 40 anos, aí você chega e tu...
É bem minha cara fazer isso.
Cai com o bolo, né?
Literalmente.
No dia do casamento.
É bem minha cara fazer isso.
Então, a gente tinha todo esse cuidado, né? E tinha alguns clientes, né? O legado dele também, os clientes eram muito bem atendidos, tinha todo aquele cuidado. Então, assim, alguns tinham 40 anos com a gente, outros 35, 37, 38. Então, você ficava, bom, eu não posso cometer nenhum erro com esse cliente, porque ele está aqui há 40 anos, né? Não vou ser eu que vou perder esse cliente.
Ajudou a construir a empresa, né? De certa forma, né?
Esse cliente, né? E um deles, evidentemente, era o Alcoa, né? Que era o primeiro. Esse, gente, perdeu, né? Você deserdado se perder esse cliente, né? E tem outros, né? Que eram, assim, clientes do coração, né? Clientes que todo mundo sabia que tinha 20 anos, né, 25 anos com a gente, né, clientes muito queridos da casa, né, que você tinha que cuidar com todo amor e carinho, porque são
concorrência
clientes...
batia sempre, né?
Sim, e você não pode perder esse tipo de cliente, né? E todos os clientes conhecem o Conduta, né? E eu sempre chamei meu pai de Conduta na empresa, sempre. Né? Então, você atendia o telefone, porque o Conduta, né? Porque eu conheço Conduta, né? Então, assim...
nunca escapou um ô pai.
Não.
Tem alguém te procura.
Não, né? Então, assim, né? Porque o Conduta, né? Então, a gente, com maior cuidado, né? Sabe que todo mundo ia fazer a reclamação, né? Uhum. Então, a gente... tinha todo esse cuidado, né? E graças a Deus, a área, por exemplo, de benefícios que eu cuidava, né? Cresceu muito. Então, as coisas estavam indo bem, né? As coisas estavam ótimas, né?
Uhum.
E aí, em 2011, eu me tornei presidente da Harmonia. Então, a gente fez um processo de sucessão que foi super bem sucedido, né? Porque ele se tornou chairman, né, da companhia, e é o presidente. E ele apoiou muito esse processo de transição, né? Foi super bem feito. A gente não perdeu nenhum cliente, e isso, assim, nas companhias familiares é o que mais dá problema, né? O que mais acaba sendo um problema, essa transição, né? E às vezes não existe um sucessor, às vezes... o sucessor não consegue manter a cultura da empresa, não consegue manter os clientes, não consegue manter a qualidade do atendimento, os mesmos valores, e a gente conseguiu fazer essa transição de maneira exemplar, porque foi tudo bem bacana, bem legal. E foi incrível a forma que ele me apoiou, né? Apoiou. E foi uma transição para todo mundo, né? Porque minha irmã assumiu o meu posto, né? Eu do meu pai, o meu irmão no RE. Assim, foi muito bacana. Foi um processo muito, muito legal.
Deixa eu te perguntar. Você comentou que tinha cliente de 28 anos e tal. O que, que você acha que foi o fator predominante, o fator de sucesso para ganhar a fidelidade do cliente? Porque tantos hoje no anos, mercado a gente vê uma troca, sabe? Um pinga-pinga por tão pouco, sabe? O que, que você acha que fazia manter esses clientes?
Então, são várias coisas, né? Primeiro, era a estrutura que a gente tinha, que é bem diferente do mercado. A gente nunca teve processo em esteira.
Tá bom.
Né, a gente sempre teve um processo de células. Então, o nosso atendimento ao cliente sempre foi dedicado, personalizado ao cliente. Então, o cliente, ele resolvia com uma única ligação todas as questões que ele precisava.
Tá bom.
Dentro daquela célula. Obviamente, tinha uma célula para RE e outra para benefícios, até porque trata com pessoas diferentes. Por uma do financeiro, outra do RH, né? Então, são pessoas diferentes. Mas era uma célula de atendimento. Quando é um cliente grande, naquela célula é exclusiva. Ele entende da política do cliente, de tudo que o cliente precisa. Então, ele entende como é que aquele cliente funciona, quais são as prioridades dele, o que, que ele precisa. Ele respira o dia a dia daquele cliente.
Uhum.
Né? Então, é aquela célula que faz faturamento, é aquela célula que faz todos os processos de dia a dia para o cliente. E nós nos adaptamos ao cliente, não o cliente a nós. Então, é bem personalizado.
Uhum.
E então, assim, nós... E é assim que também funciona a Conduta Plus, tá?
Legal.
Então, nós somos uma corretora boutique, não tem processo em esteira. Então, pensando um pouco... Seria no setor de alimentício, por exemplo, seria uma comida gourmet, né? Não é um fast food que está passando lá, né?
É a mesma coisa para todo mundo.
Rápido,
né?
Aquilo, pá.
Ou seja, você vai ter que comer aquilo, não, né? Então, se você quiser seu bife mal passado, bem passado, ou você quer alguma comida especial ou algo melhorado, a gente consegue fazer. E a gente vai se adaptar a você. Não, a gente não vai tentar te enfiar o nosso processo, né? Então, realmente, a gente está lá e muito próximo do cliente também.
Uhum.
Então, a gente está sempre no cliente. A gente está ali junto do cliente o tempo todo. A gente está entendendo a necessidade dele, né? Então, qual é a dor dele, né? E outra coisa que faz uma diferença gigantesca, e é um pouco o motivo pelo qual a gente voltou ao mercado, né? Porque não foi fácil ficar 2 anos fora do mercado, é propósito. Né?
Uhum.
Então, assim, a gente é uma companhia com propósito. Então, assim, a gente ama o que a gente faz. Então, é a mesma coisa quando você vai pedir um cafezinho. Você entra numa cafeteria, vai pedir um cafezinho, enfim, aquela pessoa te atende com alegria.
Uhum.
E aquela pessoa ama o que faz. Quando ela faz aquele cafezinho, que vem até um coraçãozinho em cima.
Você
fala, nossa senhora, a pessoa te atende com alegria e nossa, e te traz, vem até florzinha na bandeja.
Tem alguns detalhes que mudam muito, né, assim, o atendimento.
Sim, e quando você é atendido por uma pessoa que ama aquilo que faz... aquela pessoa trabalha 24/7 feliz da vida. Então, a gente trabalha 24/7 feliz da vida. O cliente me liga a hora que quiser e eu estou ali. Porque o meu propósito de vida é atender bem o meu cliente.
Uhum.
Eu estou ali para atender bem. E uma ferramenta que eu tenho é o seguro.
Uhum.
Né? Então, eu jamais vou deixar o meu cliente pendurado ali, né, numa situação que ele está precisando de mim, ele está com um problema, seja de saúde, por exemplo, ele não está conseguindo usar o plano de saúde, e a gente sabe que plano de saúde, muitas vezes a pessoa tem alguma questão para resolver e não consegue usar, enfim, né, ou no automóvel, ou pegou fogo na fábrica dele, e ele está precisando de ajuda, não sabe o que fazer, precisa falar com alguém.
Uhum.
E naquela hora não consegue falar com ninguém, né? Então, é diferente quando ele consegue ligar, quando ele consegue resolver e ele sabe que tem alguém de confiança. Ele me liga, ele vai ser atendido a hora que for, né? E as pessoas na nossa equipe são assim também, né? Então, não sou só eu, né? Uhum. Então, tem realmente um atendimento diferente, né? Então, tivemos clientes, por exemplo, que teve incêndio no domingo, né? Fora de São Paulo, em outras regiões do Brasil, né? E foi a nossa equipe lá né, pegou o avião e imediatamente foi lá ver o que estava acontecendo, né? Uhum. E o cliente se sente amparado.
Perfeito. Você sabe que quando eu entrei no mercado de seguros, até isso que você falou, né? Quando você entra, você não sai mais. Uma das coisas que, pô, me fez gostar muito disso foi um treinamento que eu fiz lá no Itaú. Aquele treinamento, o que é seguro, sabe aquela coisa assim? E uma das coisas que o cara falou que pra mim foi sensacional, assim, o seguro é aquele instrumento que você tem pro no pior momento te dar esperança, né? Então, assim, ele até falou, é muito nobre isso, porque a pessoa vai estar no pior momento dela, você vem aqui, não, calma. Tá aqui, recomeça, né? Recomeça e tal. Óbvio que tem situações que você não vai conseguir remediar. Por exemplo, no seguro de vida. Você nunca vai tirar a dor da perda, né?
Não,
mas você vai dar a esperança da continuidade, alguma coisa assim, né?
E na pandemia, por exemplo, foi um dos momentos que a gente mais trabalhou. E claro que, assim, a gente não fez milagre, né? Teve horas que não tinha mais leito mesmo, né? Mas a gente nunca perdeu as esperanças de tentar achar um leito em algum lugar, né, para as pessoas.
Nossa, vocês auxiliavam nessa... Nossa,
a gente...
Como que funcionava isso? O segurado, ele não tinha um apoio e aí, bom, eu tenho um plano, não estou conseguindo com a seguradora, corretora, me ajuda.
Não estou conseguindo no hospital, né? Então, assim, a gente tem vários... clientes que são RHs, né? Então,
sim.
Várias empresas, né? E a gente tem equipe médica. Então, a gente tem um médico, a gente tem enfermeira, a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social e várias... Tem uma equipe multidisciplinar, né? E aí, nessa hora, a hora que começou a pipocar os casos, né? Tava todo mundo em casa, enfim, já começou a pipocar. A gente tem muitas conexões com os hospitais, né? E aí o RH ligava desesperado pra gente. Nossa, meu colaborador não tá conseguindo, né, leito no hospital X, né? Aqui em São Paulo. E aí a gente começava a ligar e tentar, através das nossas conexões, onde que a pessoa podia ir para conseguir atendimento médico. No começo da pandemia, a gente estava conseguindo leito, né? Inclusive, lá no tinha o Pacaembu, né? Que virou
um hospital
de campanha, né? E a gente ia conseguindo, né, ajudar as pessoas, né? E inclusive do exterior, gente. Tinha, assim, pessoas que nem eram nossos segurados, né? Tinha um estrangeiro que estava com o pai aqui, lá no Nordeste. Estava desesperado porque o pai já tinha uma certa idade. E aí foi internado lá. E aí o nosso médico ligava para o médico que estava lá na UTI para saber como é que ele estava, porque... Tem horas que, né, o médico só passa informações para outro médico com CRM. Enfim, né, tem uma série de protocolos nessa hora, né?
Uhum.
E a gente ia ajudando e traduzindo as coisas, enfim, né? E aí a gente ia tentando direcionar as pessoas para onde tinha leito, né? Além disso, por exemplo, você comentou do seguro de vida, no começo não tinha cobertura, as seguradoras falaram que não iam cobrir. E aí, depois, passaram a cobrir, né, e isso passou a dar um alento para as pessoas, né, que perderam seus entes queridos, né.
Uhum. Mas nunca... Curiosidade, essa cobertura, ela foi reduzida à cobertura normal, né, ou ela era a cobertura full que elas estavam dando?
Estavam dando, passaram a cobrir normal, né? Que não teria cobertura, porque pandemia era risco excluído, e aí passou a ser risco coberto.
Legal.
Né? Então, é algo que, assim, foi e isso deu vamos chamar assim, um rombo, né, na sinistralidade das seguradoras. Isso, né? Mas isso foi, acho que, uma atitude incrível das seguradoras terem dado esse alento para as famílias, né? Porque muita gente perdeu pessoas assim que ninguém nunca imaginava que ia perder, né? Foi uma situação muito, muito fora do comum, né? Então, assim, eu acho que o seguro, ele permite você ajudar as pessoas num momento realmente muito bacana, né? Assim, você cuidar das pessoas, você poder ajudar as pessoas num momento não só de pandemia, mas assim, você ajudar uma pessoa que está
nos piores momentos.
Nos piores momentos, porque a pessoa que está numa situação de sinistro, ela te liga numa situação chateada, vamos dizer, né? A pessoa... E quando você ajuda a pessoa nessa situação, né, ela tem uma gratidão incrível com você, porque quando você ajuda a pessoa na situação de sinistro, ela nunca mais muda de companhia, eu acho, né? Ela realmente...
Ela leva aquilo, né?
Consigo. Ela leva consigo. E só que assim, também o outro lado é também, verdade. É. Se você deixa ela desamparada nessa situação, nunca mais... Ela perde a confiança total em você, né? E por isso que a nossa companhia, a Conduta Plus, entra muito forte com confiança e credibilidade. Porque a gente não vende um produto físico, né? Como uma caneca, enfim. A gente vende termos de seguro, que é um contrato com um monte de letrinhas lá, né? E a pessoa só vai descobrir se aquilo cobre ou não na hora do problema, né? Essa que é bem da verdade. É a hora que dá o problema na fábrica, na carga, no seguro-saúde, enfim, né? Aí que ela vai descobrir se aquilo funciona mesmo, né?
Verdade. E no mundo de hoje, né, é o que você falou, né, Priscila? O atendimento, ele faz o diferencial, porque hoje o mundo, ele tá num constante movimento de uma ansiedade tão grande por respostas rápidas e cumprimentos rápidos que viram uma esteira.
Qual a
então
experiência
vocês estão... pelo que eu entendi, a Conduta, ela vai na contramão do que, né, daquele produto, é o que você falou, o McDonald's, né, o produto padronizado, né? Eu acho que a humanidade nesse momento, como a gente fala de serviço, ela é importante, o contato.
Então, né? O que que a gente está fazendo? A gente está colocando muita tecnologia em tudo aquilo que a gente consegue automatizar, né? Então, claro, a inteligência artificial vem para isso, né? Para a gente automatizar tudo que é processo manual, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que eu não preciso fazer, por exemplo, processos de RPA, processos, né, robotização, que eu posso colocar robô, por exemplo, digitar a policy. Eu falo para os meus colaboradores, gente, digitar a policy, esquece, né? Isso aí ninguém precisa fazer. Robô faz. Né? Aonde que eu preciso colaborador? Atender cliente. Tá com os clientes. Digitar a policy, digitar nota fiscal, ficar fazendo bate de comissão. Toda aquela parte burocrática do seguro, tudo isso eu acredito que vai ser tudo automatizado, já é automatizado na nossa empresa e ninguém vai precisar mais pôr a mão, né? Se Deus quiser. Enfim, o resto, né, a gente precisa de pessoas.
Até uma coisa que a gente comentou aqui em outros episódios, até quando a gente fala, às vezes, de insurtechs e tal, que você coloca aqueles atendimentos automatizados. Tem hora que você precisa ligar, meu irmão, tô precisando é disso aqui, daquilo ali, não tô achando aqui nas opções o que eu preciso e tal. Então, acho que ajuda muito, tira o que é comum, digamos assim, o dia a dia, né? Mas você não pode abrir mão de atender o cliente no momento que ele precisa, né?
Sim, a gente tem foco no corporativo, né? Então, assim, o corporativo, ele ainda precisa das pessoas, né? Ali atendendo, né? E claro que a gente também tem essa pegada de InsurTech, né? A gente tem também investido bastante em tecnologia, mas uma tecnologia humanizada. A gente não quer deixar o cliente, né, rodando ali e ele fica respondendo, responde. Onde que eu vejo que a tecnologia precisa estar e ajudar, né? Quando você vê os Estados Unidos, por exemplo, e outros países, por exemplo, no sinistro, a pessoa já tira foto, por exemplo, ele bateu o carro, ele tira foto de onde ele bateu, né? Já sobe no aplicativo que ele usa, pode ser da seguradora ou de alguma outra intermediária, vamos dizer assim, já aprova, já leva o aplicativo mesmo, já diz aonde que é que a pessoa pode levar o seu carro, né? E já leva lá, já resolve, é tudo muito ágil, né? O que eu vejo é que, às vezes, a gente aqui ainda está nesse processo que tem que aprovar, demora para aprovar, e vai, e volta. Então, eu acho que a gente precisa ter esses processos mais ágeis para o cliente, né? Então, são coisas que a gente pode estar agilizando mais, né? E usando de tecnologia para...
Você acha que hoje as seguradoras, elas estão caminhando para isso? Estão paradas? Dá para desenvolver?
Eu acredito na sua que visão, sim. Eu acho que vai precisar, né? Porque alguém vai fazer, né?
Sim.
E aí, quem não fizer, vai ter que correr atrás, né, dos outros que... O primeiro que lançar vai sair na frente, né?
É. Deixa eu te perguntar uma coisa, Priscila. Você comentou, né, do período de harmonia e agora da Conduta Plus. Como é que... E você falou, né, ficamos 2 anos fora do mercado e tal. Como é que foi o período de joint venture e até a venda final e esse período de 2 anos fora? Como que foi esse ato, assim?
Então, a gente passou esse período de joint venture, foi em 2014, né, que a gente fez a venda, né, de uma parte da nossa companhia, e a gente ficou até, eu fiquei final de 2021 até 22, meu pai finalizou a venda das ações, né, então
tá,
foi um período até longo, né, de joint venture. Então, assim, tem grandes aprendizados, né, e desse período, né, foi um período que eu acho que a gente se preparou, né, passou aí um ano e meio, acho quase 2 anos, né, depois de non-compete, né, em que a gente se preparou para voltar ao mercado, e durante esses... quase 2 anos, ouvi bastante os podcasts de vocês.
Legal, obrigado.
Para se atualizar um pouco, né? Para a gente tá retornando, né, no mercado. E durante esses quase 2 anos, a gente montou uma outra startup que não tem a ver com seguros, né? Então, a gente é um pouco workaholic e a gente...
Tirou férias, né, Priscila?
O pessoal brinca que meu...
Só achando que ia pra praia, mas não deu.
O meu sabático durou acho que um sábado. E a gente tem um pouco disso, né? Então... É algo bacana, né? Que eu acho que toda a experiência que a gente teve foi muito, muito legal, né? Em 2014, eu acho que a Harmonia já era uma empresa que veio de uma multinacional, então já tinha muitas políticas, muitas coisas já montadas, né? Já tinha muita coisa já preparada, né? Então, a transição, assim, até que não foi tão pesada. Claro que integrar, né, uma cultura com uma outra cultura de fora tem seus desafios, né? Tem também questões geográficas, né? Porque a gente trabalhava aqui no Brasil só e aí passou a trabalhar com outros grupos lá de fora, né? E aí, claro, eu acho que se aprende bastante com todos os players, né, que passamos a trabalhar, né, na América Latina e fora, enfim. Né? Então, acho que é sempre positivo, né? E aí, depois, quando a gente decidiu sair, né, a gente passou a pensar, né, de novo, continuar, voltar essa pegada nossa de trabalhar de forma boutique, né, para a gente continuar com esse legado do meu pai, né, que, no fundo, ele diz que é um legado de todos nós que participamos, né, desse trabalho com ele, né, nesses 40 anos. Então,
claro.
Esse nosso retorno, né, quando a gente voltou depois desse um ano e meio, foi um retorno muito emocional para a gente.
Imagina,
né? Foi, assim, incrível, né, porque a gente contratou uma headhunter, né, para contratar as pessoas, para voltar a trabalhar com a gente. E a gente está ali no prédio da Allianz Seguros, né, a gente está ali pertinho de um parceiro nosso também, né? E foi incrível, porque a Headhunter começou a entrevistar as pessoas, né? Eles não sabiam quem que estava contratando, né? E aí, quando ela informou, né, as primeiras pessoas que começaram a ser contratadas por nós, alguns caíram no choro, né? E aí, essa Headhunter voltou para mim, para o meu irmão, né? E falou, gente, o que acontece com a empresa de vocês, né? O que que tem na empresa de vocês que as pessoas choram de estar voltando a ser contratados por vocês, né? E aí, é engraçado que há 20 anos atrás, meu pai já falava uma coisa que é curiosa, né? E eu tô assim, comprovando as coisas que ele falava agora de novo, né? A gente estava ele falava sempre assim, que numa empresa de serviços como a nossa, que o maior patrimônio que a gente tem são as pessoas. E que as pessoas descem do elevador às 6 horas da tarde.
Uhum.
E que a gente tem que rezar, né? E esperar que as pessoas queiram voltar no dia seguinte para trabalhar, né, com a gente. Né? E que no domingo à noite tem que ser uma sensação boa para as pessoas, que as pessoas tenham que, assim, gostado do trabalho, e que o cliente, ele só vai estar bem atendido se as pessoas estiverem felizes, né, com esse trabalho. E foi incrível, porque na nossa primeira reunião com todo mundo, foi num hotel, enfim, todo mundo contratado, as primeiras 25 pessoas que a gente contratou, uma colaboradora lembrou da história do elevador, que as pessoas têm que estar querendo subir no nosso elevador. Então, assim, foi uma situação muito emocional para a gente, porque, assim, hoje eu posso dizer para vocês que os nossos ex-colaboradores, né, quiseram subir no nosso elevador, né?
Legal.
E os nossos ex-clientes estão nos procurando, querendo subir no nosso elevador, né? E é algo incrível, né? Que é, assim, a sua credibilidade, a confiança no nome que você criou, né? O histórico que você tem com as pessoas, né? Que é quantas pessoas vão querer subir no seu elevador. Então, eu falo aqui um pouco com os nossos colegas corretores, né? Que é incrível, né, você ter colaboradores, assim, tão, tão queridos, né, pessoas tão incríveis que, depois de tanto tempo, né, ainda querem subir no seu elevador. É, então, isso. Maravilhoso. Eu não vou ficar falando muito, porque senão eu vou chorar aqui.
Priscila, e deixa eu te perguntar. Nenhum momento nesses 2 anos falar, não vou mexer mais com seguro, não, chega. Não teve isso, não?
Então, né, a gente como família, né, e aí que vem o propósito, né, a gente como família podia fazer qualquer coisa, né, eu brinco, vamos vender coco em Miami, sei lá, né, enfim, a gente podia ter mudado de país, bom, meu filho tá morando fora, tá fazendo faculdade, enfim,
boa,
né, a gente, eu acho que é fazer o que você ama, né? Então, a gente sentou juntos, né, com meu pai, conversando com meu pai, e meu pai deixou muito livre para cada um fazer o que quisesse, né? Assim, a gente não precisaria ter voltado, né? E eu acho que isso demonstra um pouco o que é o amor pelo que você faz, né? É, não é sobre ganhar dinheiro, porque não é sobre isso. Não é sobre provar nada para ninguém, porque também não é sobre isso. Não, a gente não precisa fazer isso, né? É realmente pelo amor, pelo que a gente faz e fez esses anos todos, né? Sempre se divertindo, trabalhando juntos, né? E que a gente ama fazer, e com a equipe que gosta de trabalhar com a gente, né? E são pessoas que também trabalham muito bem, né? E, enfim, e são pessoas e clientes que também gostam do nosso atendimento. Você sabe que tem uma cliente que me falou uma coisa que também foi incrível. Ela falou: Priscila, o cliente não sabe, por mais que você descreva, o cliente não vai entender qual é o seu atendimento até que ele teste. Porque não dá para, mesmo explicando, não dá para ele entender o seu nível de personalização, o seu nível de atendimento, até que ele teste o seu atendimento. Então, e foi engraçado, porque foi uma cliente que retornou com a gente. E que sentiu muita saudade nossa, né? Então, assim, realmente
é gratificante, bacana, né? De alguma forma. Agora...
Priscila, o que você acha que se deve ao fato das pessoas quiseram ter ou subiram no elevador com vocês, entendeu? O que é o eu?
São os diferenciais,
Diferenciais. Para quem quer se juntar à família, à empresa com Luta Plus?
Então, eu acho que são várias questões, né? Primeiro, as pessoas... já nos conhecem, né? Sabem da nossa seriedade, confiam em nós, né? E sabem o respeito que a gente tem por elas, o quanto a gente valoriza esses profissionais, né? E sabem a confiança que a gente tem neles, né? E o quanto a gente acredita neles. Eu acho que é muito importante você ter uma liderança que acredita em você, né? E o quanto essa liderança realmente aposta tudo em você e que você se sinta bem no seu ambiente de trabalho, que você sabe que aquela empresa te respeita, né? E que você consegue dormir tranquilo à noite, porque você tá ali, seja na diretoria, na gerência, em qualquer cargo que você ocupe, você tem confiança na empresa que você trabalha.
Legal.
Outra coisa é um ambiente aberto. Na Conduta Plus, inclusive, a gente não tem sala. O Conduta dizia que a porta da sala dele sempre ficava aberta, né? E realmente... Mas na Conduta Plus, ninguém tem sala. Por exemplo, a gente aboliu as salas. Porque a gente acha que a comunicação tem que ser aberta, tem que ser transparente, tem que ser realmente as pessoas poderem falar o que pensam e não serem penalizadas por isso, né? Então eu brinco, se for para me dar tapinha nas costas, eu mesma me dou. Eu gosto de que as pessoas... podem discordar, falar, não, eu acho que tem que ser por aqui, por ali, né? Não, vamos fazer diferente, vamos discordar, vamos debater, né? E as pessoas poderem ser quem são, né? Então, eu também, eu apoio muito as mulheres, né? Como eu já disse. Aliás, a maioria na Conduta Plus são mulheres, né? Não preciso... Na Harmonia já era, agora continua, né? Eu também apoio a comunidade LGBTQIA+, né? Então, isso também é algo importante, que eu acho que precisa...
A diversidade
no mercado, mas não aquela diversidade... Ah, não, somos diversos. Não, sabe? É, é. Apoiar mesmo. Né?
Eu tava até conversando isso com um amigo hoje. Poxa, às vezes os líderes, né, querem pessoas que cumpram ordens, né? Não fala muito, não, só trabalhei, né?
É.
E, cara, isso te limita tanto enquanto pessoa, enquanto empresa. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas também que pensam diferente de mim. Que
diversidade de pensamento.
É, porque é isso também que vai me fazer enxergar coisas diferentes. Pensar igual eu, já tem eu.
Então, e pode errar.
É, ué.
Eu falo pra minha equipe, você errou. Ótimo. Ótimo. Você aprendeu alguma coisa? Ótimo. Pode errar.
Uhum.
Errar faz parte do processo, né?
Uhum.
Não pode ter vergonha em errar. Se a pessoa tiver medo de errar, ela não vai inovar.
Uhum.
Ela vai ficar dentro da sua caixinha.
Perfeito.
Né? Então, empreender, você tem que ter coragem. Você tem que ter resiliência. Você tem que ter persistência. Você tem que estar inovando, você tem que ter coragem de errar, você tem que bater cabeça, você tem que também ter coragem de dizer, eu não sei, eu errei. Ixi, né? Assim, eu, meu pai, meus irmãos, a gente vive falando, nossa, acho que a gente fez burrada aqui. Né? Acho que não fizemos muito bem aqui, né? Acho que eu tô aqui me contendo, né? Porque... né? As palavras vão soltar.
Pode soltar, pode soltar.
Tá. Né? Acho que, né, estamos, não sei se estamos no caminho certo, vamos, e faz parte, né?
Uhum.
Agora, tem coisas que a gente, claro, não pode colocar a companhia em risco, né? Mas assim, faz parte do ser humano errar. Até eu brinco com o pessoal da medicina, que eles falam, não, porque a gente não erra. Eles são humanos, né? Todo mundo erra, menos eles. Não, todo mundo erra, né? Então, assim, e para isso que serve o seguro, aliás, né?
Perfeito.
Porque todo mundo erra, porque, né, eu que sou da engenharia, eu vejo aqueles caminhõezinhos, né, que vai pegar um negócio no porto e tuf, cai o caminhão, a grua, tudo dentro do mar, do rio, enfim, cai tudo,
isso,
né?
Não destrói o navio junto, né?
Pois é, cai tudo, para isso que serve o seguro, né? Então, enfim, né? E nós que somos gestores de risco, a gente sabe que as pessoas erram porque tem seguro, enfim, a gente vem lá oferecendo seguro porque as pessoas...
podem cometer.
É, vão cometer erros ali, né? Enfim, né? Então, eu acho que tem que ter coerência nas coisas que a gente faz, né? E o meu trabalho é justamente isso, né, pedir para as pessoas, né, na nossa empresa, inovar, saírem das suas caixinhas, né? Atenderem bem o nosso cliente, né? A gente fazer o nosso melhor ali, né? E a gente seguir no nosso caminho, né, no que a gente acredita que é o correto, né? E apoiar as pessoas a darem o melhor de si, né? E evoluírem como pessoas, né?
E todas as pessoas que estavam... todas as pessoas da família Conduta que estavam na Harmonia, hoje estão na Conduta Plus? Teve alguém que não quis mais?
Enfim. É, a minha irmã, nesse momento, não veio com a gente, né? Mas o meu irmão tá comigo, né? Eu, meu irmão e meu pai como chairman.
Legal, legal, legal.
Então, estamos nós três nesse momento.
E vocês estão atuando em todos os ramos que vocês atuavam antes?
Sim, todos os ramos.
Falar de transporte.
Hoje o Marcos Golin.
Ah,
o Golin, que era de Poços.
Sim.
É de Poços.
É de Poços.
Gente boa.
É.
Sim, tá lá com a gente.
Legal.
E a gente tá, então, estamos lá com todos os ramos, né? E inovando, assim, muita coisa. A gente tá trabalhando em alguns projetos diferentes, né? A gente quer sair também com coisas novas, né? Que não necessariamente... existem ainda no mercado. A gente está pensando em soluções para coisas que não existem. Então, quase 2 anos dá bastante tempo para a gente pensar, ah, isso aqui não tem, né?
É.
Isso aqui também não tem.
Para estudar, entender o mercado.
Eu com meu caderninho, fui, puxa, não tem seguro disso, não tem daquilo, isso aqui também não tem. E a gente foi estudando tudo que a gente acredita que seriam bons seguros, né? Para a gente também navegar em coisas que hoje não existem, né? Porque o mercado, ele está bastante acirrado, né? Naqueles ramos que, tá todo mundo, que todo mundo hoje tem competido, né?
Uhum.
E a gente pensar também em coisas novas, coisas que hoje não existem seguros, coisas que...
Você sabe que até aqui a gente tem descoberto seguros que a gente não sabia que existia. A gente até gravou com a Mônica, né?
Sobre, como que chama?
Teste clínico,
teste,
né?
Teste clínico.
Clinical trial.
Pois é.
Ah, um seguro bem interessante, enfim. Tem bastante coisa para explorar, né?
Pois é. E tem... Gente, quando você vai conversar com o pessoal lá de fora, é tanta coisa que não tem, não chegou aqui ainda, né? E o mercado brasileiro, ele... Eu acho que ainda tem muito a se desenvolver, né? Tem muita coisa para fazer aqui, né?
Uhum.
Então, às vezes eu fico parando. Não tem seguro para isso? Não, fala sério, gente. Isso é básico, né?
É.
E aí você fala, alguns anos atrás não tinha seguro de bicicleta. Agora que está um pouco mais né, difundido, assim, né? Mas agora que o pessoal tem usado mais bicicleta, né, tá mais difundido. Mas alguns anos atrás, não era algo que as pessoas buscavam muito, né?
Até a gente gravou aqui sobre seguro de bicicleta, uma das coisas que a gente falou é, pô, isso até foi uma demanda que um amigo meu trouxe pra mim. Ô, Rafa, você sabe de alguém que vende seguro pra isso? Que é, pô, ele anda com a câmera, com fone de ouvido caro pra ir escutando o celular, sabe? Tipo sei lá, um kit de acessórios que o cara anda na rua com a bike dele pra ter seguro. E hoje em dia são equipamentos caros, né?
Então tem um monte de coisa. Se você pegar hobbies, em geral, se pegar todos os hobbies, todos os esportes, você for pegando um a um, você vai descobrir coisas que não tem. Né? Então, assim, é incrível, mas não tem. Eu pratico hipismo, né? Tenho seguro pro cavalo, né? Mas várias outras coisas não tem. Então, se você se quebrar, né? Inclusive, o outro dia eu tava procurando seguro para cavaleiro profissional, né? Então, se ele sofreu um acidente, ficar vários meses aí parado, né? Como ele é cavaleiro profissional, ele ganha conforme ele vai fazendo.
Os cessantes ali, né?
É um DIT, né? Enfim, ele não vai receber porque ele não está nos concursos, enfim. Ele não vai ter seguro, né?
É perder patrocínio, muitas vezes.
Pois é, ele não ganha os prêmios, enfim, né? Então, assim, falta ainda muito suporte, né? Principalmente o pessoal de esportes em geral. Né? Então, tem muita coisa que ainda não tem.
Deixa eu até te perguntar. Desculpa, pode finalizar.
E até uma curiosidade desse esporte, o hipismo, é um dos poucos esportes que homens, mulheres, cavalos e éguas competem em pé de igualdade.
Juntos, né?
Juntos. Então é bem bacana porque, assim, não tem diferenças, né? E é um esporte bem bacana.
Legal.
Eu tenho um colega aqui que eu não sei se é pratica que fala, mas enfim. E uma vez eu fui com ele lá, tal, eu peguei o cavalo dele, só dei a volta, assim, sabe aquele, quando pra iniciante?
Sim.
Mano, é um negócio que eu faria, o cavalo não ia gostar muito de eu em cima dele, né? Mas é algo que eu faria com gosto. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente teve aqui alguns episódios falando sobre MDAs, e é algo que tá se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil. Eu queria ter a visão de um corretor sobre isso. Como você está enxergando esse movimento aqui?
O movimento do quê? Desculpa?
Das MDAs, né? Essa galera que está terceirizando.
Sim. Então, está tendo vários MDAs, né? Que eles estão vindo para o Brasil, né? Eu acho que tem várias que já têm licença, né? E a gente enxerga que existe um mercado enorme para isso, né? E E pode ser um futuro muito promissor, muito bom, né? Um mercado muito bom para esse tipo de empresa, né? Uhum. E muito bacana, né? Uhum. Eu acredito que tem um futuro enorme para essas empresas, né?
Legal, legal.
E lá fora já tem várias, né? Aqui no Brasil ainda tem poucas. Uhum. Eu sei de várias que estão querendo vir para o Brasil também, né? E no Brasil não existe uma legislação clara ainda sobre isso, né? Né? É. Então, assim, eu acho que a SUSEP provavelmente vai ter que lançar alguma legislação sobre isso, né? Porque hoje não existe, né, no Brasil ainda, uhum. Mas eu acho que é uma tendência, não vai ter como fugir disso, né? E eu acho que é o futuro do mercado de seguros. Essas entidades vão continuar vindo, vai ter cada vez mais, uhum. Né? E vai ser o futuro do seguro, né?
Você como corretor, então, acha que é uma boa até, pelo que eu entendi. Traz mais opções, enfim.
Sim, sim, e vai ter mais produtos, né?
Uhum.
Através dessas entidades.
Até no último bate-papo que teve, esse foi bem atônico. Pô, a MDA consegue criar mais rápido o produto, né?
Exatamente o que você falou.
Sair do
sim.
Pragmatismo.
E lá fora comentaram que, eu não lembro se era Europa, América, agora 60% do prêmio estão vindo da MGA, né? Das MGAs.
Sim.
Ou seja, está invertendo, né?
Está invertendo. E eu não sei, eu sou muito aberta a inovações, novidades, né? Uhum. E eu acho que é importante que a gente se prepare, né, para mudanças, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente olhe modelos que existem lá fora, né, e a gente se prepare para mudanças aqui, né? Então, existe sim modelos lá fora, por exemplo, que até o corretor não é obrigatório, né? Que é uma escolha do cliente, né? Hoje, por exemplo, a gente precisa informar a nossa comissão para o cliente.
Não, isso virou lei.
Eu lembro que virou, mas alguém derrubou.
Enfim,
que deu.
Eu sou pró a transparência. Né? O cliente gosta do meu trabalho, eu informo. A gente trabalha por FII e a gente informa o cliente das nossas remunerações. Uhum. Né? E a nossa empresa é muito pró a transparência. Né? Então, eu acho importante que o cliente saiba, sim, eu ganho tanto, né? A gente não é uma empresa filantrópica.
Uhum.
E ele sabe que a gente ganha alguma coisa.
Qualquer prestador de serviço, ele sabe quanto ele está pagando.
Sim, por que deixar escondido? Né? Eu não acho que é bacana a gente não abrir isso para o cliente. Uhum. Por que deixar escondido?
Até para comparar direito, né?
Eu acho que se o cliente ele vai entender que eu ganho uhum. Sim, se eu trouxe a melhor proposta para ele.
Proposta, trabalho, serviço.
Ele vai entender por que que eu ganho isso, quanto isso. Eu ganho e etc, né? Então eu sou pró abrir as informações para o cliente. A gente nunca teve problema nenhum em abrir informações para cliente. Aliás, há muitos anos a gente abre informações, sempre trabalhou também com grandes clientes, com FII,
uhum,
né?
Uhum.
E aí o cliente já sabe. Em outros clientes a gente descarrega comissão, ele paga por vida, por exemplo, no saúde, por exemplo, que é um seguro que sobe muito todo ano.
Uhum.
Né? Então eu entendo a parte do cliente. Imagina um seguro que tem 18, 20, 40% de reajuste por ano. E aí eu tenho a minha comissão lá, que está tendo reajuste de 40% por ano, né, para aquele cliente, né? E é um seguro que é pesado, é o segundo maior.
É o saúde que você está falando?
O saúde. É o segundo maior custo depois da folha de pagamento, né? Então, alguns clientes falam, Priscila, eu te pago por um FII, né? Eu pago aqui o plano de saúde, eu te remunero por um FII. E assim, a gente sempre tem como negociar e deixar as coisas de uma maneira bastante transparente para o cliente, justo para as duas partes.
Uhum.
E de uma maneira que fique bom, né, para o cliente, que a gente ajude a segurar os custos, né, num custo que um mercado que está bastante nervoso, com cada vez menos players.
Uhum.
Né, então, é um mercado que está bastante difícil, né, essa parte, por exemplo, do saúde. Né?
Uhum.
E outros também, enfim, depende do que o cliente prefere, né? Mas eu acho que a transparência, né, ele gera... Aí vocês me perguntaram por que que o cliente fica tantos anos com a gente, né? Porque a confiança, a gente não trai a confiança do cliente, nem do colaborador, nem do parceiro, nem de ninguém. Ou seja, quando a gente tem as coisas em panos limpos, né? Quando a gente trata as coisas com transparência, o cliente entende direito como é que é a nossa forma de remuneração, a gente tem abertura para conversar, né? Sobre qualquer assunto, né? E fechar coisas que são justas para ambas as partes,
uhum,
né? E a gente tem esse tipo de relação com o cliente, né? E então, assim, a relação é duradoura, né?
Uhum.
Se o cliente percebe que existe aí um aproveitamento do cliente, ele não consegue entender como eu recebo a minha remuneração, né? E de repente ele percebe que existe aí uma situação que ele deveria saber, vamos imaginar, né? Não sei se a lei... Vamos imaginar, ele deveria estar sabendo, é direito dele, até de consumidor, saber o que, que ele está pagando, uhum, né? E ele se sente enganado, a relação não vai durar 40 anos.
É.
Não vai durar nem um ano.
Pois é.
Entendeu?
E seguro é muito confiança, né?
É muito confiança. É. Então, assim, se o cliente ele precisa realmente ter a confiança, né, que o melhor interesse dele está sendo feito,
uhum,
em todos os momentos.
Isso.
Né? E realmente, eu me coloco, eu como empresária, eu também me coloco na pele dele.
Claro.
Né? Que eu não acharia justo determinadas situações.
Uhum.
Né?
Uhum.
E eu mesma, né, vou sentar e falar, ó, vamos fazer desse jeito, desse outro jeito, que fica mais justo para ambas as partes.
Uhum.
Porque eu também, eu quero esse cliente por anos. Eu não quero renovar esse ano e o ano que vem perder o cliente.
É isso.
Até porque um corretor sabe o custo, né, e o trabalho que dá ganhar um cliente. Né? Você não quer perder ele no ano seguinte.
É isso, né, aí.
Você tem que garantir o seu cliente, assim, um bom tempo de renovação, né?
Perfeito. Priscila, obrigado, sucesso aí na sua nova trajetória, né? Nova antiga trajetória.
Muito obrigada.
Espero que você tenha gostado aqui, se quiser falar mais alguma coisa que a gente não acabou não falando.
Muito obrigada, queria agradecer vocês, agradecer todo o seu público, né? E que nós estamos abertos, né, para clientes, colaboradores e também corretores que queiram fazer negócios com a gente, estamos às ordens. E agradecer vocês, muito, muito obrigada, vocês têm um programa incrível, obrigada.
Nós que agradecemos, Priscila, um ótimo bate-papo, até como pessoa, gestão, carreira, acho que foi muito agregador, assim, para quem nos assiste. Muito parabéns. Sucesso
pros
novos negócios.
Boa.
Obrigado.
Galera, recados finais aqui. Não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, no Surecast, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, baita história.
Comprar a carretinha.
Calma. clicar no sininho. clicar no sininho. E acesse a nossa loja no Shoe Store. Lá você vai ter sua carretinha, que o Rafa tanto adora. Além disso,
Além disso, as canecas, livros, parceria com o Roncarate. Ali você vai encontrar diversas literaturas sobre o mercado. Entendido?
É isso aí. Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou já trabalhamos.
É isso aí, obrigado.
É isso aí.
Beijo e abraço, até mais.
Obrigado, Priscila. Valeu, pessoal.